Amém? Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo continue inundando seu coração de alegria nesta noite. Estou muito feliz em poder voltar a essa cidade maravilhosa, né? Muito feliz em poder estar aqui com os irmãos. Pastor Vander, muito obrigado pelo convite, muito obrigado pelo privilégio, muito obrigado por entregar o púlpito dessa igreja. Sempre é uma responsabilidade muito grande, né, para qualquer um que assume o púlpito de uma igreja, ainda mais uma igreja como essa, tão grande. Então, nossos agradecimentos. E você que veio nesta noite, já não esqueça de fazer a inscrição no Summit, né? Faça, eu fiz algumas vezes e foi muito bom para a minha vida e tirei muitos conselhos, né? Muitas anotações, foi muito bom. E que bom, eu queria começar a falar um pouquinho com você. Hoje eu estou aqui falando para você para compartilhar a minha experiência de vida, um pouquinho da minha experiência de vida com você, mas eu tenho certeza que se você fosse contar a sua história para mim, eu tenho certeza que me edificaria muito. Eu tenho certeza que aqui tem homens instruídos, mulheres instruídas, que têm muitas histórias tão lindas quanto a história que eu vou contar para você. E quem sabe um dia você vai vir aqui e eu vou estar aí ouvindo a sua história também. Se todos fossem contar a história de transformação que Jesus fez na vida de cada um, passaríamos dias aqui ouvindo a experiência de cada um. E você que talvez não é familiarizado com esse ambiente de igreja, talvez você veio aqui pela primeira vez nesta noite ou as primeiras vezes, sabe, eu quero falar um negócio para você. O ambiente de igreja é um ambiente saudável para você, né, conduzir a sua família, teus filhos, tuas crianças, teu esposo, a tua esposa. Sabe, aqui tem gente para dar conselho, aqui tem gente para pegar na mão, aqui tem gente para abraçar, aqui tem gente para orar junto com você, aqui tem gente para te ajudar nos momentos difíceis. O ambiente de igreja é esse ambiente, não é o ambiente lá fora onde um está querendo passar a perna no outro. Então, o ambiente de igreja, se eu tivesse conhecido o ambiente de igreja um pouco mais novo. Antes, eu me converti já com mais de 30 anos, mas se eu tivesse conhecido antes, como teria feito a diferença na minha vida? Então, você que está vindo a primeira vez, fica à vontade, porque esse é um ambiente em que você está conhecendo, mas o desejo desta igreja, o meu desejo, é que você continue vindo e continue desfrutando desse ambiente tão saudável que é a igreja de Jesus, amém? Quero ler com você um versículo apenas, que está lá em Salmos 46, no versículo 1. Nessa tradução que eu estou lendo aqui, esse versículo diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Em outras traduções diz assim: socorro bem presente na hora da angústia. Deus, o Senhor é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza. Ai de nós, Jesus, se não fosse o teu refúgio. Ai de nós, se a sua fortaleza não fosse presente em nossas vidas, que seríamos de nós? Por isso, nesta noite, usa nossas vidas, usa meus lábios, para que eu possa falar um pouquinho e para que de alguma maneira a história que eu vou contar possa influenciar a outras pessoas a te servir também. Deus, toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração é para o Senhor nesta noite. É a oração que nós te fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Que bom que você está aqui. Olha, eu nasci, começar um pouquinho minha história, eu nasci numa família muito simples mesmo, lá no interior do Espírito Santo, numa cidadezinha chamada Linhares. Na época era pequena, hoje cresceu. E meu pai era lavrador na roça, né? Trabalhava na roça. E a gente cresceu ali. Teve um momento da minha vida que... um momento da vida de meu pai que ele se acidentou, cortou o pé, com um machado, e ali ele precisou sair da roça e vir para a cidade. Nesse momento, meu pai então, para cuidar dos filhos, somos em 4 irmãos e 2 irmãs, então ao todo somos em 6, para cuidar dos filhos ali, então meu pai comprou uma pipoqueira. E ali ele então vendia pipoca. Meu pai era um homem espetacular. Era não, é um homem espetacular. Meu pai está vivo, E naquele momento, ele, além da pipoqueira, ele saía para vender a pipoca. Só que meu pai, por não conhecer a Jesus, meu pai tinha alguns vícios e ele era alcoólatra também. Então ele saía para vender a pipoca, e não era poucas as vezes que eu e meus irmãos pequenininhos, 7, 8 anos de idade, ia buscar meu pai caído pelas ruas da cidade e levar para casa. Tinha tudo para dar errado, mas meu pai era um homem bom e meu pai ensinou a gente a trabalhar desde cedo. Tinha a vantagem também, quando ele chegava em casa ainda sem vender toda a pipoca, a gente terminava a noite comendo toda aquela pipoca que sobrou, porque a pipoqueira estava cheia. E até hoje eu sou fissurado em pipoca. A gente vai no cinema, eu compro aquele balde grandão, e eles olham para mim, minha família, os filhos, netos, o senhor não vai comer isso? Eu falo, vou, vocês vão ver só. E não tente pegar meu balde. Vamos crescendo ali, e ali é os meninos, 5 anos, 6 anos, 7 anos, pelas ruas daquela cidade, então, à noite ajudava meu pai, e durante o dia também a gente se virava, vendia laranja, vendia picolé, vendia bala, engraxava sapato pelas ruas daquela cidade. Crescemos na rua ali, fazendo isso, E aí a gente foi tendo experiências, e o trabalho fez parte da nossa vida desde cedo, e a gente começou a ter grandes experiências, e a rua a gente acaba aprendendo muita coisa, e naquela época a gente aprendeu muita coisa. Teve um momento da nossa vida e a gente vai crescendo, mas tem muitas empresas e tem muitos empresários que experimenta a falência depois de muitos anos ou já de idade. Eu experimentei a falência por volta de 8 anos de idade. 8 aninhos eu tive que experimentar, um com 9, outro com 10, outro com 7. E eu me lembro, isso traumatizou a minha vida, pastor Wander. Naquela época, a gente arranjava sempre um jeitinho para ganhar um dinheirinho extra. Um dia a gente foi visitar uns tios meus na roça, e chegou naquele momento, foi o momento em que a gente estava lá, que dias antes uma porca tinha dado à luz a vários leitãozinhos, e a gente bateu o olho naquele leitãozinho, e nós enxergamos ali uma empresa. E ali cada um comprou um e falamos assim, vamos levar esses bichinhos, vamos engordar, vamos vender e vamos então, um queria comprar um relógio, outro queria comprar uma bicicleta, outro queria comprar alguma coisa e nós levamos aqueles bichinhos. 4 irmãos, 4 leitãozinhos para casa. Os bichinhos quando era pequenininho não comia quase nada, mas quando foi crescendo... E a gente se revezava e ia para as ruas daquela cidade, daquela comunidade, para buscar lavagem, E aí a gente botava a lavagem nas costas e vinha e jogava, aí os porquinhos vinham e comiam. Quando eles iam crescendo, era cada uma bocada que eles davam, que era quase uma lata de lavagem. Incrível quando aqueles bichinhos foi crescendo e a gente buscava e buscava e buscava. Teve um momento... num dia de domingo, eu me lembro como hoje, a gente foi, eu em especial, fui buscar uma lavagem numa vizinha e estava muito pesada. E a gente foi ali como criança, minha mãe foi socorrer a gente, foi lá, ajudou a jogar no chiqueiro, e quando jogou no chiqueiro, ela percebeu que algo diferente tinha caído daquela lavagem. Mas o porco também percebeu, e o porco correu para pegar aquele elemento diferente, minha mãe também correu para pegar o elemento diferente, chegaram juntos, minha mãe deu um tapa naquele porco, o porco rodou e minha mãe pegou um queijo, pastor Wander. Um queijo, foi lá, tirou a casquinha do queijo, descascou, mandou comprar pão de sal na padaria. Foi o melhor pão com queijo que a gente já comeu até hoje. Estamos vivos, todos os quatro, vivinho. Sabe, Deus, Ele começa a trabalhar em pequenas coisas. A gente foi crescendo e ali a gente foi desenvolvendo. E quando chegou na adolescência, meu pai então resolve mudar para a capital e ele faz uma promessa para a gente: vamos para a capital porque eu vou parar de beber. E realmente parou de beber durante 3 meses. Vinhamos todo para a capital. Meu pai então parou de beber e depois ele continuou a beber e chegou até o momento em que meu pai foi embora de casa. Deixou a gente, eu, minha mãe, as meninas e os 4 irmãos, tudo menino e adolescente, caminhando para a adolescência. E ali sim, agora a gente é com nós, né? Minha mãe sacoleira, e a gente ali, vamos trabalhar, vamos fazer alguma coisa, vamos inventar alguma coisa, né? E meu pai veio embora, e anos mais tarde, a gente, e eu agradeço a Deus pelo estado do Rio de Janeiro, aqui no Rio de Janeiro a gente teve experiências, a gente teve uma empresa aqui, a gente colocou uma empresinha aqui, eu vou contar a história, aqui no Rio de Janeiro, anos mais tarde, 10 anos mais tarde, nós então viemos vender alguns produtos em algumas construtoras aqui no Rio de Janeiro, lá em Niterói, e aí meu irmão passa num canteiro de obra e vê um senhorzinho trabalhando ali de servente, de pedreiro, e ele falou: mas que homem que parece com meu pai. 10 anos depois, e aí ele encostou e começou a conversar com aquele homem, e perguntou àquele homem quantos ele tinha filhos, ele falou que tinha, quantos filhos ele tinha, e qual era o nome deles, e aí meu irmão falou: esse sou eu, e foi um susto para o meu pai. Nesse momento nós começamos um negócio pequeno, de fundo de quintal mesmo, aqui no Rio de Janeiro, em Nova Iguaçu, no bairro de Austin, né, para trazer o meu pai para trabalhar com a gente, para a gente cuidar do nosso pai. Até hoje a gente cuida dele. E é lindo a história. Depois a gente, né, foi cuidando. Depois a gente retornou com ele para Vitória. O tempo foi passando. E naquele momento que a mamãe... Então a história do porquinho. Por que que eu quebrei? Os porquinhos cresceram, né? Cresceram. Chegou o dia de matar o porquinho. Os porquinhos. E foi uma festa para nós, nosso coração estava alegre, saltitando, né? Que a gente ia botar a mão no dinheirinho do esforço, de tanta lavagem que a gente carregou. Quando meu pai mata esses porcos, ele corta em vários pedaços e manda entregar um pedaço para cada um que deu lavagem. E a gente sonhava, só sobrou um pedacinho, pastor. Quebramos, menino ainda, quebramos, né? Nosso sonho foi embora. Quando meu pai então vai embora, que minha mãe começa a trabalhar e a gente também, nós começamos então a se unir para a gente inventar algum produto para ajudar no sustento da casa. E aí foi aonde a gente começou a empresa ali, né? Começamos a empresa ali, tentando fabricar um produto que era uma dor nossa, né, para ver se a gente conseguia ir para o mercado. E a gente então quis inventar um produto. Nós fomos construir uma casa e naquela época as telhas de amianto, elas eram baratas, mas a cumieira de cima era muito cara. E a gente falou, vamos fazer o seguinte, vamos tentar produzir essa cumieira para nós mesmos. E a gente então foi e produzimos para a nossa casa. Aí nós falamos, vamos vender esse negócio. E aí nós contratamos a melhor agente comercial da região, minha mãe. Reunimos ali, mãe, a senhora vai ser a vendedora. Mas como? Não, a senhora vai ser a vendedora. Mas como? Minha mãe então começou a vender cumieiras de cimento. Ninguém sabia que existia, aliás, não existia mesmo. E minha mãe chegava no depósito de material de construção e falava assim, eu quero comprar cumieiras de cimento. E o dono do material de construção falava assim, dona, isso não existe. Ela falou, existe? Claro que existe. Você não conhece? Não, não conheço. Poxa vida, eu vou ter que comprar em outra loja. Aí ela saía para outra loja. Mas anotava o nome daquele moço direitinho, porque antes era na cardenetinha. Voltava lá, daí uma semana, moço, já chegou cumieiras de cimento? Dona, isso não existe, cumieira de cimento. Beleza. Mamãe anotava o nome do moço. Quem é que chegava daí uns 3 dias, quando a memória dele estava fresquinha? Os meninos. Eu queria comprar cumieira de cimento. Aí o cara pensava assim, mas tem uma senhora que me ofereceu isso mesmo, para vender, isso existe? Existe, se eu não tenho? Não, não tem. Ia embora, voltava, uma coisa persistente. Minha mãe voltava daí uns 3 dias, aí o cara falava assim, eu vou comprar então para testar. Aí comprava, aí ele queria botar 100 cumieiras de cimento ali. Aí minha mãe, não, não faz isso, compra só 10. Compra só 10, testa para ver se vende mesmo. Aí depois você pode comprar bastante, tá bom? Mas 10 é porque a gente ia fazer a recompra, entendeu? Aí ele comprava 10. 3 dias depois chegava nós lá para comprar a cumieira de cimento dele. Criamos a demanda, na marra. Minha mãe, quando a gente comprava esses 10 cumieiras, minha mãe então aparecia 3, 4 dias depois vendendo. Aí quando o cara queria comprar 100, ela falava assim, moço, não compra só 100, senão vai faltar para você, compra 200. E ele comprava então uma quantidade maior, e aí ele começava a ter que colocar na frente da loja, fazer promoção e tal, criou realmente uma demanda nesse produto, e nós produzimos esse negócio durante uns 5 anos, foi que levou o alimento lá para casa. Sabe, produzir produto certo, na hora certa, né? E a gente então pôde, dali em diante, é que a gente começou a nossa empresa. Começamos sim com o capital de uma bicicleta. E hoje, pela misericórdia de Deus, a gente tem 10 fábricas espalhadas pelo Brasil, né? De norte a sul desse país. Não só de reservatórios, antes a gente produziu outros produtos, produzimos tanques de cimento, ele tinha 4 pés, era todo de cimento. Pensa num negócio pesado, pastor Wander, para botar em cima de um caminhão. Era duro demais, produzimos aquilo há alguns anos, depois melhorou um pouquinho, produzimos um outro tanque, depois produzimos tanques e pias em mármore sintético, né? Até chegar então no momento certo, no reservatório de água, que é a famosa caixa d'água. Hoje a gente produz não só os reservatórios, mas tubos e conexões em PVC, e também nós distribuímos, né, pela Forte Leve Solar equipamentos e construímos também grandes usinas solares. Então nós estamos no segmento de água e energia. Será que eu poderia passar um videozinho da empresa? Não é para vender mais caixa d'água não, tá? Sabe por quê? Você compra uma caixa d'água, fica 30, 40 anos com a mesma caixa d'água, né? Mas dura tanto tempo? Dura. Eu queria que durasse só 5 para me vender muito mais. mas é bom o produto, dura muito, né? Então vamos passar um videozinho, só para a gente glorificar a Deus, aquilo que Deus tem feito. Você poderia passar?
Ser forte é criar produtos de alta qualidade, com certificação nacional e internacional.
Para construir,
para armazenar,
transportar
e cuidar da água.
Ser forte é ser a marca líder em reservatórios de água do país.
É ter uma das maiores capacidades produtivas de rotomoldagem do mundo.
Ser forte é produzir tubos e conexões com os mais modernos parques industriais do setor,
utilizando processos avançados de controle e testagem.
Tecnologia de ponta e equipamentos de última geração.
Ser forte é crescer por meio da inovação,
lançando novas linhas de produtos. Produtos especiais como biodigestores, tão importante na preservação do nosso bem mais precioso.
Ser forte é estar em todos os municípios do Brasil.
Do Oiapoque ao Chuí.
Com fábricas cada vez mais próximas de revendedores e clientes.
Distribuídas em todas as 5 regiões do país.
Ser leve é estar sempre presente.
Nas lojas,
nas casas,
nos prédios,
nos campos
e nas vidas de milhões de brasileiros.
É ter equipes engajadas e mobilizadas, apaixonadas por atender os clientes espalhados de norte a sul desse Brasilzão.
É preservar seus valores em toda a sua trajetória.
É crescer sem perder a simplicidade da essência,
mantendo sempre a nossa fé em Deus.
Ser leve é apoiar projetos para compartilhar as conquistas que um dia foram sonhos, para que novos sonhos possam ser realizados.
É ajudar a construir um lugar melhor para todos,
impactando a vida das pessoas com o nosso melhor sempre.
Isso é ser uma marca forte.
Feita de um jeito leve.
Uma qualidade enorme.
Do tamanho do Brasil.
E isso é o que nós somos. Forte e leve.
Somos forte e leve.
Senhor Jesus é o nosso refúgio e fortaleza. A empresa então começou a dar os primeiros passos e a gente então, nesse momento que a empresa estava iniciando, é que nós conhecemos a Jesus. Um projeto missionário de um pastor que o meu irmão, a esposa dele já visitava essa igreja, ele foi também e esse pastor então resolveu a ir à nossa empresa. E foi fundamental para a gente, esse pastor então começou nesse momento a levar o evangelho ali, quando a gente tinha ali 15, 20 trabalhadores junto com a gente, e ele começou, né, esse culto todas as semanas, e até hoje, passaram-se quase 37 anos, e todas as semanas, todas as fábricas, todas as máquinas param tudo, porque as máquinas trabalham 24 horas, mas elas param tudo para a gente fazer um culto ao nosso Deus. Ninguém é obrigado a ir. Esse tempo não conta na jornada de trabalho, E todo mundo é livre para ficar nos seus locais descansando, mas a grande maioria vão, porque entende que é um momento muito precioso na vida da empresa. E quantos milhares de pessoas já tiveram suas vidas transformadas através da palavra de Deus, ouvido ali. E aí a gente vai, e Deus é o nosso refúgio, e a gente continua se refugiando nele, a empresa foi crescendo, e isso continua acontecendo até os dias de hoje. Enquanto a gente viver, nós não vamos deixar de desligar todas as máquinas para servir a Deus. A gente, então, temos ali, eu, meu irmão, nós temos filhos, e nós resolvemos, então, iniciar um processo de a gente deixar a empresa mais profissional. Então, contratamos um presidente, e o dia que esse presidente foi fazer entrevista pela primeira vez, e a gente sentou com ele, explicou tudo, e aí na hora que a gente, e ele não servia a Deus ainda, e aí a hora que a gente falou que tinha que desligar as máquinas todas, ele falou, mas essa conta não fecha, rapaz, mas tem fechado, pode acreditar que vai fechar, e Deus tem abençoado, e tem fechado. A liderança em uma empresa, e aqui tem vários líderes, a liderança numa empresa, e a gente ali, eu não tive o privilégio de estudar, o pastor Wander me chamou de doutor, e eu fiquei até constrangido, porque eu não tive o privilégio de estudar, não aconselho ninguém aqui a não estudar, mas eu não tive o privilégio, mas Deus capacitou a gente a liderar essa equipe. Deus capacitou a mim e aos meus irmãos a gente poder liderar esse negócio. E cada dia a gente precisa aprender com Deus, porque todos os dias eu e você, os líderes que estão aqui, profissionais liberais, donos de empresa, proprietários, todos os dias eu e você tomamos decisões. E a decisão do líder pode afetar toda a empresa. A decisão de um líder pode, né, dar um exemplo a toda a empresa, como pode destruir toda a empresa. As decisões todos os dias que você toma, que eu tomo, é importante que a gente busque a Deus para a gente tomar as decisões certas. E um líder com excelência, precisa ser um líder servidor. Você, no seu negócio, na sua empresa, você precisa demonstrar serviço ao seu colega de trabalho. Acabou a época em que o líder era ali e só mandava. Não, você precisa liderar, mas você precisa dar exemplo, você precisa servir, acima de tudo você servir. Você precisa conectar o seu pessoal e ensiná-los a amar o teu próximo, e você precisa demonstrar isso para eles. Você precisa ter ações na sua empresa que demonstra isso para eles. Quanto tempo, quantos colegas de trabalho que às vezes estão passando por dificuldades tão grandes, e muitos líderes não têm coragem de dar um telefonema, muitos líderes não têm coragem de ir visitar num hospital alguém que está doente. Às vezes o camarada trabalhou 10 anos, 15 anos, está lá precisando de um abraço, e muitos líderes não têm a coragem, e quando ele não faz isso, ele não ensina seu povo a fazer isso. Líder, você precisa ser um líder servidor, e você precisa demonstrar serviço. Com isso, a equipe sua vai junto com você. Quando você não é um líder servidor, ou quando você menospreza seus colegas de trabalho, eles podem aprontar. Enquanto você está perto, está tudo bem, você saiu, a coisa complica. Às vezes, podem até estragar a máquina para ficar parado. Líderes esbanjadores, que às vezes têm seus funcionários ganhando um valor irrisório, e o líder ostentando, ostentando na noite, ostentando no restaurante, ostentando em megas viagens, ostentando em tudo. Você acha que como é que vai ficar seu colega de trabalho lá? Você acha que a rede social ele não está vendo o que você está fazendo? Líder, você não precisa ostentar nada, você tem só que servir. E eu tenho certeza que você vai criar um exército junto com você. Líder que não é capaz de compartilhar uma parte dos seus recursos com seus colegas de trabalho. Líder que não tem um plano de dividir uma parte do resultado da empresa. Líderes avarentos que só pensam neles. Esse não é o líder servidor. Eu e você precisamos ser líderes servidores. Aí nós vamos estar atrás com uma turma que estão ali torcendo para tudo dar certo, que estão trabalhando para tudo dar certo, que estão agarrando. Por quê? Porque eles sabem que não só a gente está servindo, mas eles também estão sendo treinados a servir. Lá na empresa a gente tem um programa que se chama Férias Solidárias. Como vocês, alguns de vocês sabem, eu vou passar aqui agora. A gente tem lá no semiárido o nosso instituto que foi criado, né, o Instituto Água Viva, que nós somos um dos principais patrocinadores, né? Então tem a caravana solidária, onde ele dedica uma semana das suas férias para ir também servir lá no sertão. E aí a gente organiza tudo, organiza passagem, organiza o local e eles vão lá servir. Sabe o que eles vão fazer? Eles vão pintar escola, eles vão construir sala de aula, eles vão construir, né, casas para quem precisa. E eles saem, eles voltam de lá alegres, felizes, porque eles puderam servir também. Sabe, a gente precisa liderar, mas liderar com o serviço. Pense direitinho. Olhe lá quanto é o resultado da sua empresa, faz um planejamento, chama a turma, fala: turma, vamos aqui, vou dividir uma parte, vocês me ajudam a conquistar isso, e todo mundo vai junto. E pensando em servir, é que a nossa empresa então começou ali os projetos sociais e também projetos missionários ali no semiárido brasileiro. E eu estou feliz aqui hoje, porque é muito provável que o pastor Vander vai desafiar a igreja também, está lá no sertão. Já pensou? Recreio no semiárido? Que coisa linda! Pela fé, tá? Já, a gente já vai falando, já. Entendeu? Ele não precisa nem ver, né? Mas pela fé a gente já enxerga isso. Já pensou? Já pensou a quantidade de médico, de dentista dessa igreja? Lá trabalhando uma semana no mês? Você já pensou os advogados lá servindo? O senhor já pensou, pastor? Que é a transformação que pode existir em uma cidade quando a igreja se propõe a servir? Transforma a vida, e é assim que a gente está fazendo lá. A gente está trabalhando para mudar a história de muita gente. Como vocês sabem, nossas capitais foram construídas com o povo do semiárido, com o povo do sertão nordestino. Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro. Vieram seus pais de lá para pegar no pesado. Nós temos uma dívida com esse povo, de retribuí-los de alguma maneira, para que eles possam sonhar, e estão sonhando, e lá tem gente inteligente, gente capacitada, vocês não têm noção do potencial intelectual que tem no nosso semiárido e no nosso sertão. Se eu pedir para levantar a mão, eu tenho certeza que aqui tem um percentual de pessoas que vieram lá do sertão nordestino. Vamos ver se tem? Levanta a mão quem... Ó, não falei? Olha aí, não pode levantar a mão? Olha que beleza, olha quanta gente veio de lá. Então vocês conhecem do que eu estou falando? Seus pais, seus avós, às vezes os pais deixaram uma família para trás para vir buscar o sustento. E nós temos essa dívida, e é isso que a gente está tentando fazer lá. tentando, né, de alguma maneira, causar um impacto, uma transformação, para que nossas crianças do semiárido tenham um futuro diferente. Há poucos dias, aliás, o ano passado, a gente inaugurou no sertão do Piauí, numa cidadezinha chamada Acauã, uma escola de desenvolvimento de software. O nordestino não saía de lá para trabalhar longe, agora ele está aprendendo a desenvolver software lá, os adolescentes, e eles vão trabalhar lá para o mundo inteiro, inclusive para a nossa empresa, e para algumas empresas de vocês também, sem precisar sair da terra dele. Nós vamos fazer o inverso agora, né? Lá em uma região nós estamos incentivando as pessoas a plantarem morango. Começamos com poucas, cavávamos o poço, fomos buscar quem conhecia de morango, e aí fizemos a parceria, e aí ele dava muda, a gente dava o poço, dava água, e o sertanejo plantava, e começou. Hoje tem mais de 1000 famílias plantando morango naquela região. E sabe quanto estão tirando mais ou menos por mês? Em torno de 4-5 mil reais por família. E sabe o que está acontecendo? Muita gente de São Paulo que foi embora está voltando para a terrinha para plantar morango. É Deus é que vai abençoando. Em outras regiões, né? Fábrica de confecção, que eu vou mostrar daqui a pouco. Mas sabe o quê? Porque a gente se colocou disposto a servir. Meu desejo é que você também se coloque à disposição de servir. Sirva na tua igreja. A igreja tem um monte de projeto social. Encaixe em alguma delas. Conduza a sua família a fazer isso também. Teus filhos, os mais de idade aqui, cabeça branca igual eu, vão lembrar que na nossa época, os filhos, a gente levava os filhos para conhecer um centro de dependência química, levava para asilo, levava até para visitar presídio. E hoje, o que nós estamos fazendo com nossos jovens e adolescentes? Protegendo de maneira que a gente não deixa nem pegar um ônibus mais, o tempo todo enclausurando eles. Porque eu sei que a violência está grande, mas a gente não pode também fazer com que nossos filhos não possam conhecer a realidade e eles possam aprender a servir também. Muitos empresários cometem o erro, muitos homens de negócio aqui cometem erros, pastor, não preparando direito os seus filhos ou o seu sucessor. E aí depois, esse filho cresce, mas ele nunca foi na empresa. Por quê? Porque a maioria de mim, de você que é empresário aqui, sabe que é muito mais fácil eu fazer do que ensinar o filho a fazer. É muito mais fácil você pegar e fazer, porque você sabe como lidar com aquela situação, mas você não deixa ele fazer, e você não deixa, você não vai ensinando. Olha, é tempo para você preparar um sucessor, e de repente você está cometendo um erro de não incentivar o seu filho a estar com você, não deixar ele errar, não pegar na mão dele, e você está preparando uma fortuna para depois deixar e esse menino não saber lidar com dinheiro. Isso é sério. Prepara teu filho, prepara teu sucessor, você que é empresário aqui, você que tem empresa de vários níveis. Lá em casa aconteceu um pouco diferente, pastor. Lá em casa aconteceu um pouco diferente, deu certo lá em casa. Um certo momento da vida eu chamei os meninos e falei assim: olha, quero dizer um negócio para vocês, filhos. Vocês sabem que eu amo vocês, mas eu quero falar um negócio para vocês. Quando estavam adolescentes, quero falar um negócio para vocês. O pai tem um desejo incrível de não deixar nada de herança para vocês. Eu vou entregar tudo na obra do Senhor, Deus me permitindo. Um pouquinho sempre vai sobrar, filhos, não precisa ficar tão desanimados assim. Mas meu desejo é investir tudo na obra do Senhor enquanto eu estiver vivo e tiver o privilégio. Os meninos olharam, ficaram quietinhos. Pastor, esses meninos aprenderam a trabalhar. E a gente está fazendo o seguinte, há 10 anos atrás, preste atenção, 10 anos atrás nós começamos, chamamos eles e falamos assim, filhos, eu queria então, dentro daquele meu planejamento, você quer comprar um pedacinho da empresa? Ela falou, pai, que negócio legal, quero sim. Aí a gente comprou um pedaço, vendeu um pedacinho das ações para eles pagarem com 5 anos, né, com os rendimentos, e eles trabalhando, né, não pode deixar a peteca cair. E aí passou mais um tempo, quando eles pagaram, a gente vendeu mais um pedacinho. Esses dias passados, eles me chamaram para uma reunião e falaram, pai, pelas minhas contas, nós vamos dever o senhor mais uns 40 anos. Está fazendo os meninos não têm hobby caro, não tem hobby nenhum, trabalha ali, ó, senta o bambu mesmo e tem o prazer em servir, em investir. Sabe a hora que fala assim, vamos mandar uma oferta lá para o sertão para construir uma base social, eles são os primeiros a falar, ok, vamos lá. Sabe, e às vezes eu e você, às vezes você fica com medo de investir e faltar os seus recursos, sabe? Deus não vai permitir. Se você está fazendo para abençoar o seu próximo, você precisa confiar no Senhor, que às vezes você está acostumado a ser tão avarento, que não consegue confiar no Senhor e saber que aquela oferta que você deu para mudar a história da vida de alguém, Deus vai abençoar e não vai faltar na sua vida. E a gente então começou a desenvolver. Hoje nós temos um todo mais de 500 pessoas trabalhando em projetos sociais. Nós temos 10 bases sociais, o Instituto Água Viva tem, lá no semiárido. Semiárido da Bahia, semiárido da Paraíba, do Pernambuco e do Piauí. Cada base social abriga em torno de 500 crianças. É 500 alimentação, é 500 cuidado, aí ele tem música, tem balé, tem reforço escolar, tem futebol, tem tudo ali. Eu queria passar um videozinho para vocês conhecerem um pouquinho só, eu tenho certeza que o sertanejo conhece isso aqui de cor salteado. Mas para que você que mora na cidade possa conhecer um pouquinho do nosso lindo semiárido ali no Semiárido dos Estados Nordestinos.
Para entender este Brasil, só palavras não bastam. É preciso deixar o sertão atravessar as pupilas e atingir o coração. Essa história, que tem como cenário o semiárido mais populoso do mundo, é sobre um povo sofrido, que tem sobre os ombros o pesado fardo dos baixos indicadores sociais. E sobre a cabeça, um céu que por meses e meses insiste em não saber ou querer chorar. Para o sertanejo, não existe escolha fácil. Desde cedo, é preciso aprender a extrair vida de onde parece haver apenas ausências. Em muitos povoados afastados ou não do velho Chico, matar a sede só é possível com a água que vem dos açudes ou de outros lugares de procedência muito duvidosa, o que deixa ainda mais vulnerável a saúde do sertanejo.
Como é que é ter vontade de beber água e não ter água para beber?
Antes era assim, a gente chovia, né? A gente bebia água da estrada já. A gente juntava assim na pista.
Como é que é a água da estrada? Conta essa história pra mim.
Aí chovia, né? Aí juntava aquela água ali nas valetas. Aí a gente ia lá pegar e bebia.
Além da ausência de água para tomar e para plantar, outras vulnerabilidades estão presentes no cotidiano do sofrimento. Faltam comida no prato, infraestrutura digna, educação de qualidade, moradia, emprego, renda, uma complexa realidade que escancara a dor e a incerteza. Uma dor que se herda antes mesmo do primeiro choro.
Durante a sua gravidez, você chegou a passar fome?
Cheguei.
Apesar de todas as dificuldades, o sertão nos ensina que a mesma terra que carrega a dor pode semear a esperança. Foi nesse cenário de ausências, lá em 2015, que dois irmãos, Antônio e Francisco, chegaram ao semiárido para cumprir um contrato de instalação de cisternas. Mas ao cruzarem as cancelas do esquecimento, eles enxergaram que a sede do sertão era mais profunda que a falta de chuva. Era uma sede existencial. Eles fizeram um pacto com Deus, encharcar o sertão com gotas de transformação. Assim nasceu o nosso Instituto Água Viva. O IAV abriu caminhos para uma transformação que se sustenta em quatro eixos de liberdade. A educação que ensina a ler o mundo, o esporte que disciplina o sonho e pavimenta o caráter, a saúde que devolve a dignidade de um sorriso sem dor e o empreendedorismo social que rompe com o ciclo da escassez e costura a independência. E como passa rápido! Hoje celebramos 10 anos desta história, 10 anos em que Antônio e Francisco se entregaram a uma decisão carregada de fé e de esperança que tem transformado a realidade do maior semiárido do mundo.
Hoje nós estamos construindo, temos 10 bases prontas, funcionando, e estamos construindo mais 4 bases, né, simultaneamente, e temos projetado pelo menos mais 20 bases para os próximos 10 anos. Para isso tudo, precisa de gente. Gente capacitada para tocar tudo isso. E a gente só consegue quando as pessoas enxergam em você e em mim o desejo de servir. Assim, com certeza, o seu colaborador, a pessoa que trabalha com você, você que é líder, você que é profissional liberal, você vai conquistar as pessoas para poder engajar na mesma obra que você. Sabe? Eu tenho visto muitas empresas, muitos profissionais, muitas pessoas que acumulam verdadeiras fortunas e não tem tempo para nada, nem para usufruir do seu recurso, que ganhou com tanto suor. E às vezes você que é empresário que está aqui e muitos outros que eu conheço, começa uma vida e é quando a empresa vai bem, o negócio vai bem, ele tem uma tendência gigante de se esquecer de Deus. E aí começa os problemas na sua empresa, ele começa a se esquecer primeiramente de Deus, não tem tempo mais para Deus, não tem tempo para ir à igreja, e aí fazendo isso, ele começa também a se esquecer da família, e ele se enfia no seu setor de trabalho, se enfia na tua empresa, e não tem tempo mais para a esposa, não tem tempo mais para os filhos, e daqui a pouquinho vem uma separação. E muitos empresários vê seu império ruir, porque não buscou a Deus em primeiro lugar. Muitos empresários vê o negócio indo para o buraco. Sabe, é como um malabarista. Você precisa estar sempre com as bolinhas. E não pode deixar cair nenhuma. Deus, você não pode deixar cair na sua vida. Família, você também não pode deixar cair. Tem momento em que você, né, por alguma dificuldade, alguma coisa na empresa, você às vezes não vem no meio de semana na igreja e tal, tudo bem, mas no momento certo volta. Algum momento você deixou a sua família por um período, volta logo. tenha tempo para a sua família, porque aí sim você vai construindo os pilares, e aí você vai ter o recurso, você vai poder servir o outro, mas você tem felicidade na tua casa, na tua empresa. Não adianta um caminhão de dinheiro sem felicidade em casa. Não adianta. E sabe, é muitos, ser empresário no Brasil, ser homem de negócio, mulher de negócio é difícil. E é muito difícil, a concorrência brota a cada dia, ou é só no seu negócio? No meu negócio, aliás. No meu negócio tem um monte, você pensa que não tem caixinha azul por aí, tem mais de 200 marcas. Mas no seu negócio, concorrente brota do seu lado todo dia. Mas quando você busca a Deus, Ele vai te dar estratégia para no momento certo você ter a disruptura de um produto e começar outro produto. É Deus que vai te orientar. Sabe, muitos empresários cometem o erro de fazer sonegação para o seu negócio ir bem. E aí ele está dando um tiro no pé. Não adianta, se o seu negócio, preste atenção no que eu vou falar, se o seu negócio depender de você sonegar para ele ficar em pé, troca de negócio, que não é um bom negócio. É lógico que você tem que pagar os impostos, tudo direitinho. A Bíblia diz o quê? Dai a César o que é de? Lógico que César está guloso pra caramba. Mas não adianta, você tem que honrar. Então, irmão, pensa no seu negócio. Aí você vai falar assim, vai ficar. Muitos empresários, eu já estou terminando, muitos empresários cometem erros enormes de buscar sócio num momento em que não precisaria de um sócio. Ele começa a ganhar um pouquinho de dinheiro, de vez dele focar na sua empresa, fazer as suas economias, fazer um caixa, que o que é quebra uma empresa é o caixa. Ele não, começa a comprar casa na praia, casa na montanha, e carrão, e não sei o quê, e vai tirando dinheiro do caixa, vai tirando dinheiro do caixa. Daqui a pouquinho, sabe o que que acontece? Ele tem que pegar um sócio para ajudar a botar um dinheiro em casa. Quando ele vai vender a casa no sítio, ele desvalorizou mais do que quando ele investiu. A casa na praia, a mesma coisa. Muitos homens de negócio que as esposas trabalham junto, o miserável não tem coragem de deixar a esposa tomar conta do dinheiro. E as mulheres, na grande maioria, são mais austeras para cuidar do dinheiro. Sabe, são pequenas coisas que às vezes você traz para dentro da sua casa, para dentro da sua empresa, coisa que você não precisa. Cuida, banco, nem sonhar, passa longe. 14,75, quando você precisa, isso pula para 20, não vai conseguir pagar, e aí a empresa vai se endividando, porque às vezes, na grande maioria, você vê um negócio bom, você quer dar o passo maior do que a perna. Calma, é devagar. É com muito trabalho, é com muito suor, sem negociar as facilidades, íntegro. Convide a Jesus e mostra para Ele: Jesus, esse negócio tá me deixando. E aí você vai falar assim: Antônio, mas como é que a liderança toma decisões corretas todos os dias? Busca Deus, busca Deus. E essa aqui é um poço de sabedoria. Outro dia eu contei que eu estava, já estou acabando, pastor, eu sei que estou passando do momento, mas é importante, preste atenção. Outro dia eu estava comprando, foi me oferecido um negócio lindo, um negócio que eu montei, e a gente vendeu esse negócio para uma multinacional, e a gente vendeu uma parte, depois, anos depois, vendemos o restante da empresa. E essa empresa cresceu, mas chegou um momento que essa empresa globalmente foi comprada por outra empresa. E a empresa do Brasil que a gente era sócio foi a única que não foi comprada. E aí os donos me ofereceram a empresa de volta. E aí eu conheci a empresa, eu sabia, eu tinha montado, eu sabia do potencial. E aí eu falei assim, que negócio bacana, vou comprar bem mais barato do que eu vendi, vai ser um negócio da China. Peguei, primeira coisa que eu consultei, a esposa. A esposa falou, quer ver quando a esposa fala assim? Ela falou assim, você que sabe para a esposa é sim, tá? Você que sabe, eu falei, opa, a esposa não disse não, beleza. Aí fui, consultei os irmãos, consultei tal, todo mundo a favor, todo mundo, mas meu coração não estava bem. E eu fui orar e buscar a Deus, e buscar a Deus, e buscar a Deus, e foi chegando o dia, pastor, de eu dar a resposta, foi chegando o dia de eu dar a resposta, porque eu precisava falar o sim ou não. E aí, quando a resposta não vem, não vem, não vem, e um dia eu falei assim, meu Deus, chegou o dia. Aquela noite eu não dormi na noite anterior, e eu acordei e não tinha resposta ainda, eu falei, agora Deus, não tem como eu avançar se eu não tiver uma palavra clara do Senhor. Aí eu fui, tive que apelar, pastor, tive que, não faço isso, mas tenho que apelar. Fui lá, peguei uma Bíblia que eu tinha ganhado, dessa grossura de estudo, estava ainda no plástico, que era para mim não conhecer, que a Bíblia aqui, que a gente manuseia todo dia, a gente sabe mais ou menos onde estão os livros, né? E tal, mas uma Bíblia que você nunca manuseou, que está agarrada às folhas, você não sabe direito. Eu falei, Deus, fala comigo, eu não posso tomar uma decisão sem a palavra, me dá uma palavra nesta manhã. Isso talvez possa inspirar você em alguns momentos, você depender de Deus para tomar decisão. E aí orei e falei assim, é agora. Tchuf, abri a Bíblia, eu fui abrir, eu falei, não, aqui eu acho que está provérbio ainda, abri. Abri meu dedo, tchum, se não me falha a memória, Ezequiel 13:7 ou 7:13, alguma coisa assim, estava escrito, pastor, com todas as letras, o vendedor não deve comprar de volta o negócio que vendeu. Eu falei, não é possível um negócio desse. Deus, tão claro assim, sacudi a poeira, me alegrei e fui, falei, ó, não. Sabe, eu tenho certeza que foi a melhor decisão, porque, não porque a empresa não ia ser boa, mas por causa que eu tenho um compromisso com Deus e muitos projetos para fazer lá no sertão. Eu não sei se eu ia ter que dedicar mais tempo lá. Então Deus conhece seu coração. Deus sabe tudo o que, vai dentro de você. Deus conhece, porque a Bíblia diz que Ele já nos conhecia antes da gente ser formado no ventre da nossa mãe. Ele já conhece a gente. Deus conhece a sua ansiedade, aquilo que você está passando na sua empresa. Deus conhece seu negócio, Deus conhece a vontade de você mudar de negócio, vontade de você mudar de produto. Deus conhece tudo sobre você. Sabe o que precisa? Deus e você convidar Jesus para fazer parte do nosso negócio. Não só da nossa vida, mas do nosso negócio. Às vezes você nunca fez isso. Que negócio esquisito é esse, convidar Jesus para fazer parte? Talvez você pode até achar esquisito, mas eu faço isso. E olha, Deus tem abençoado de tamanho, de tremendamente. Cada dia que a gente investe mais recurso, a empresa nunca deu, não teve um mês na história que a empresa fechou no vermelho, um mês, para a glória de Deus. Mas hoje eu quero desafiar você, hoje, aqui, agora, quero desafiar você a falar para Jesus, a convidar Jesus para fazer parte do seu negócio. Talvez você nunca, às vezes você entra no automático, você entra, sai da sua empresa, você toma decisão e nem lembra de Deus. Hoje você tem a oportunidade de falar para Jesus, entra no meu negócio também, faz uma diferença. Se você quiser isso, eu vou descer aqui e eu quero orar com você. Se você quiser convidar Jesus para fazer parte do seu negócio a partir de hoje, você vai sair do seu lugar, vem aqui na frente que eu quero orar com você. Vem, pode vir. Venha. Se você quer convidar Jesus para a partir de hoje falar: Jesus, vem para a minha empresa também. Eu tenho tomado decisão sem te buscar, mas hoje eu entendo que eu preciso buscar o Senhor em primeiro lugar. A partir de hoje eu sei que eu posso te convidar, mas eu sei que só pode mudar a história da minha empresa, só pode mudar a história da minha casa, da minha família, só pode mudar, só pode enviar novos produtos, só pode causar disruptura na minha empresa. Vem, pode vir, sai do seu lugar, vem aqui que eu quero orar com você. Pode ser um novo marco na sua vida empresarial, você profissional liberal, você que é dono de empresa, você é advogado, dentista, engenheiro, pode ser um novo marco, novos contratos. Você que talvez quer, a partir de hoje, você quer falar: eu, o que eu faço de errado na minha empresa, eu não vou fazer mais. A partir de hoje, você até pode falar para Jesus: é hoje que acabou, e hoje é um novo começo. Vem, vem aqui que eu quero orar com você. Isso, pode vir, vem. Venha, nós vamos orar. Eu sei que tem muita gente aqui que está com o casamento em dificuldade, porque não tem mais tempo para a esposa, não está tempo mais para os filhos. Eu sei que tem muita empresa que às vezes se enterrou em dívidas e não sabe como pagar mais. Hoje Jesus vai enviar providência para a sua vida, e depois você vai poder chamar o pastor e falar: pastor, aquele dia Jesus mudou a história do meu negócio, e hoje eu quero servir nessa igreja, eu quero participar dos projetos sociais aqui também. Você pode hoje, e Jesus está ouvindo tudo isso e está mudando a história da sua vida. Vamos orar. Deus, ah Deus, um dia o Senhor mudou a história da minha vida, o Senhor mudou a história dos nossos negócios. Tão pequenininha a empresa, tão sem vida, tão difícil, mas o Senhor foi dando estratégia, o Senhor foi dando resultado, o Senhor foi dando novas expectativas. E hoje, Jesus, hoje está aqui esses irmãos, esses homens, às vezes é a primeira vez, Jesus, que ele pisou numa igreja. Ah, Jesus, se tem alguém aqui que pisou hoje pela primeira vez, em especial, carrega ele no colo para casa hoje, Jesus, e faz a tua obra na vida dele. Jesus, eu consagro todas as empresas e profissionais liberais e negócios representados aqui nesse altar nesta noite. Eu consagro, e que o Senhor possa gerar um momento extraordinário de agora para frente. Faz a tua obra. Nós queremos nesta noite fazer a tua obra, mas nós queremos em especial te convidar. Jesus, faz parte do nosso negócio. Toma, meu Deus, nosso negócio em tuas mãos.
Amém, Senhor.
Jesus,
amém.
Ouve o clamor de cada um aqui nesta noite.
Pode.
E atende a sua oração. Aquilo que está no coração de cada um, silenciosamente está falando com o Senhor, Jesus. Ouve, 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 Jesus. Ouve a oração de cada um. O clamor de cada um nesta noite, de cada mulher, de cada homem que está aqui, cada jovem. Ouve, Jesus, e hoje transforma por inteiro. É a oração que eu te faço, consagrando esses negócios aqui representados e estas pessoas no teu altar. E fazemos isso em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Creia, Jesus está mudando a história do seu negócio, Jesus está mudando a história da tua casa, Jesus está mudando a história da tua família. Creia, somente creia, vai para casa hoje crendo, começa a trabalhar amanhã crendo que Jesus está mudando a história do seu negócio, da tua família, da tua casa. Simplesmente creia que você vai ver o que Jesus vai fazer na sua vida. Amém. Deus abençoa.
Meus irmãos,
Deus abençoa. Pode se assentar.